Joguei o VR pela primeira vez, rapaz.
Finalmente.
Jogou pela janela?
Olha só. Poderia, né?
Perdeu o preconceito?
Ou jogou no lixo?
Fui lá no shopping.
Não, foi lá no shopping, caralho. Você foi na Game Tech, filho da puta.
Foi na Game Tech, tô zoando.
Caralho,
tudo é shopping agora.
O cara não prestigia, mano.
É um shopping, né, do Game Tech hoje em dia, não, mas enfim.
Não.
Não, é uma loja especializada em games.
Exatamente.
Shopping do game. Olha
shopping,
só.
Shopping se configura, caso venda, olha aí a propaganda gratuita pro Jurandir, casquinha do McDonald's.
Mas já não vou pro McDonald's há muito tempo. Tenho saudade. Tenho saudade e vou comer o do... Eu fui... Última vez que eu fui... Foi no comecinho que eu parei de comer carne. E aí eu falei, inclusive esse negócio da carne...
Cuidado, caraca, que eu fico com raiva, Júlio. Vou te bater aí.
Você prestou um desserviço, Jurandir, à comunidade.
Foi? Por quê? Porque eu parei de comer carne?
Você...
Não, cara, você trouxe desinformação, como se fosse impossível parar de comer carne. Caraca, meu Deus, eu só decidi parar de comer.
Teve um que me mandou DM no Instagram, que eu fiquei decepcionado com vocês. Você falou que a pessoa que...
Contigo aí, mano.
Falou que come carne e não tem saúde. Lá. Falei, patrão, falei da minha experiência. Se quiser comer, come aí, seus alpiches, é nóis. Me deixa comer
planta,
o bicho.
As plantas que batem 240 de proteína por diária.
Mano, os cara se esforça pra entender que também é foda, viu? Mas enfim, VR.
Enfim, né? E aí eu não sei como é que eu cheguei nesse assunto. Mas...
Falou de... A gente tava decidindo o que, que é shopping, o que não é. E o Evandro definiu que se tem casquinha de McDonald's, aí é shopping.
Entendi. Olha, Alex... Tem que mutar aí, né?
Pô, Alex, caralho, já pensou? Do jeito que o Alex é louco, ele vai meter, filho.
Lá embaixo, né? Onde tem aquela parte lá de...
Vai fazer uma lanchonete. Pô,
é tão legal finalmente poder falar da Game Tech Zone, tendo indo lá e vendo como foi e tal. É massa. Eu me sentia muito excluído.
Muito bem. Olha só. Joguei o VR. Qual foi a minha primeira experiência? Foi o do...
O Astrobot. Astrobot.
Pô, o Astrobot é jogão.
Caraca, esse jogo é muito legal, hein? Um jogo de plataforma. 3D, né? Obviamente. E, seguinte, impressões, tá? É muito do que eu já imaginava. O bicho é extremamente desconfortável, pesado pra caralho.
Caramba, que é isso, Júlio?
É muito desconfortável. O jogo em si, a imersão é muito legal. Isso é muito legal. Mas era uma coisa que eu não duvidava, assim, disso. Porque, enfim, né, você entra no jogo, basicamente.
Sim.
Mas o problema mesmo que eu acho que é complicado é você... É aparelhagem. Eu acho que se isso melhorar um pouco, ficar, sei lá, mais leve, mais confortável, sabe? Acho que as coisas podem caminhar bem pro VR, na minha opinião, obviamente, né? Joguei esse Astrobot, achei muito bacana. Joguei um jogo de tiro, foi uma experiência bem ruim, porque é tudo muito desincronizado.
Então, mas ali eu acho que foi falta de configuração. Porque talvez, é um CS de VR, que você tem, que a arminha é tipo uma metralhadora maior e tal. Qual
é o Firewall.
Esse aí mesmo. Ah. O Easy fez vídeo lá e jogou e rodou liso. O Jurandir foi tentar jogar e não conseguia fazer nada.
Ah, sim, mas é mesmo de sincronizado às vezes,
pra
né?
Pra explicar pra galera, como o Evandro falou, é meio que um CS. Na verdade, eu acho que ele seria mais próximo de um Rainbow Six Siege. Porque a ideia é mais, tipo, um grupo dentro da casa e outro grupo tentando invadir.
É isso mesmo.
Né? Pra pegar um computador que tem que ser hackeado e tal. Ah, eu comprei na empolgação porque eu sou muito entusiasta do VR. Eu acho que dos dois entusiastas de VR aqui do 99, que era eu e o Bruno, só sobrou eu. Que o Bruno, não sei se ele ainda tem... Você ainda tá empolgado com VR, Bruno?
Não, empolgado. Eu uso, mano.
Nem joga mais, macho.
Eu tô empolgado com certas experiências. Por exemplo, vai sair... Na verdade, na data de publicação do cast, já saiu a experiência de VR do Kingdom Hearts, por exemplo, que é muito bacana. Então, existem experiências que eu gosto.
Deve ser bem legal jogar Kingdom Hearts em pé.
Você pode jogar sentado também. Pronto. Mas, Júlio, voltando aqui, né? O jogo que o Evandro tá explicando, né? Que é o Firewall, é um joguinho tático de tiro. Você tem a arminha, né? Que você segura, a arminha de plástico, que no jogo se reproduz como arma de verdade e tal. É bem bacana. Eu gostei muito, eu comprei, mas eu joguei relativamente pouco, considerando o preço do jogo, né? Porque vem com a arminha, por coisa de $100. Mas recentemente eu tenho jogado muito aquele Beat Saber, que tinha lá na Game Tech quando eu tava lá. Eu tava viciadíssimo quando me falaram que tinha, e eu já entrei na fila pra jogar, que eu tô absolutamente viciado. É um joguinho de ritmo, que você tem sabres de luz na mão e vem umas caixinhas com setas. Aí você tem que quebrar a caixa na direção que a seta indica. E aí, dependendo de como a música é configurada, você acaba fazendo uns movimentos de tipo de dança mesmo. É muito legal. Pra quem gosta de jogo de ritmo, que eu sei que é o caso do Bruno, é muito bacana. Você chegou a jogar, Bruno, o Beat Saber?
Joguei sim, é muito bom.
Muito bom, mano. Vai sair um DLC com músicas agora, finalmente, que as músicas que vêm nele é meio fraca.
Inclusive, na Game Tech, o jogo que mais bomba lá, que a galera faz fila pra jogar e tudo mais, é esse aí.
É esse aí, né?
É muito legal, cara. Jogo de ritmo é sempre sucesso,
bicho. Eu joguei na casa da minha amiga Marina no aniversário dela.
Eu vi. É legal, né, Juras? É legal pra caramba?
É legal.
O VR, ele é muito proibitivo pra muita gente, porque ele requer um videogame ou um computadorzão foda, e ele fica ligado ali ao videogame ou ao computador, mas a Oculus, que é a empresa que faz o Oculus Rift, que foi o primeiro VR comercial, né, pra massa, foi comprado recentemente pelo Facebook. Facebook investiu dinheiro pra caramba, e eles vão lançar agora, ou março ou abril, o Oculus Quest, que é um VR. Imagina o PSVR, Juras, mas que você não precisa de um PlayStation 4.
É, assim...
Pelo mesmo preço do PSVR.
É, eu não vou comprar, né, mas eu te digo, a minha experiência foi interessante pra esse jogo de plataforma. Eu acho que são experiências diferentes, né, eu acredito que... Eu sempre acreditei que jogar videogame é você ficar sentado no sofá lá e tudo mais, e ali é um entretenimento passageiro você ficar em pé jogando.
Sabe? Mas jura, tem experiência VR que você fica sentado no sofá do mesmo jeito, pô.
É tranquilo?
Sim, tranquilíssimo. A maioria dos jogos VR... Você não tá andando no espaço, você tá interagindo num ambiente que tá 360 graus ao seu redor, né? Então tem vários jogos que eu joguei completamente sentado, tipo o jogo do Batman, que é tipo um jogo meio Telltale Game, sabe? Que é meio que um point and click adventure, sim. Eu joguei sentado. Tem um chamado, aquele de simulador de voo, Bruno, que eu esqueci agora o nome, Eve Valkyrie. Ele joga no DualShock, então você joga sentado, fingindo que tá no cockpit da nave espacial. É muito top mesmo, eu me amarro nesse jogo. Tem vários jogos que dá pra você jogar sentado, cara.
Maneiro. Mas então essas são as minhas considerações iniciais, é um pouco do que eu esperava, não joguei de má vontade, inclusive entrei bem na experiência, no Astrobot principalmente.
Astrobot é top, né, velho?
É muito legal, porque é um negócio bem imersivo e você se sente participando do jogo mesmo, assim, sabe? É muito bacana. E o jogo em si é legal, é um diferencial nisso. Diferente do outro, da experiência lá do FPS, que não foi muito legal e... Tava um pouco desincronizado, sabe? Aí eu vejo aquela mão tremendo assim, sabe? Aí de falta de sincronia, ai meu Deus do céu, negócio tosco, né? Quando eu vejo mãos voadoras, eu já acho tosca pra caralho. Isso já me afasta um pouco, mas eu acho que, sei lá, tirou um pouco do meu preconceito. Afinal, eu só falava com preconceito, né? Porque eu não tinha... Era um pré-conceito.
Literalmente.
Eu não tinha jogado. Não,
era o preconceito semântico, que realmente você tinha o preconceito. E preconceito real, tipo, você falava mal sem nunca ter experimentado mesmo. Sim,
agora eu posso falar mal já tendo jogado, né? Então fica mais forte o negócio. Que filho, né? Da
puta. Não, mas fala aí, a sua opinião foi de 0 e agora subiu pra um 5, pelo menos?
Subiu pra um 5. 5.
Honesto.
5, 6. 5 mais pra 6 do que pra 4, entendeu? Assim.
Olha aí.
É, mas por causa do Astrobot. Mas eu não sei se tem outros jogos tão bons, tirando o Saber mesmo, que é um fenômeno, né? Que é o que Saber a galera mais joga.
E agora
é o Kinect Adventure da turma.
É, muito bom, cara. E agora que vai ter música... Agora que vai ter música... Porque as músicas do Beat Saber, aquele tunts tunts, que eu particularmente...
Não, tem música... Tem música que foi a música
da
final do League of Legends, mano.
Eu sei, que é a Popstar, do KDA.
É muito boa.
É a música mais legal do jogo, inclusive. Mas, no geral, não sei se você chegou a jogar todas, mas são músicas mais ou menos, entendeu? Não tem uma música... Tem, eu acho que, 4 músicas que eu diria são músicas fodas, só que é um total de 20. Então, é um pouco aproveitamento, relativamente falando. Vai sair agora músicas novas pro jogo. Cara, Beat Saber, como eu te falei, o motivo pelo qual eu tô empolgado com o Oculus Quest, que é o Oculus, tipo, VR, que vai ser completamente desconectado de computador ou de videogame, você pode levar pra casa de um amigo e ficar jogando e tal, né? É porque quando eu vou pra casa da Natália, eu vou bastante lá, que ela mora numa cidade próxima aqui, eu não posso levar o PSVR, porque não sei se você sabe, né? A galera que tá ouvindo talvez não conheça. Mas o PSVR
é um trambolho, mano. É um trambolho. Não é um negocinho milhão só que você de filma.
É um monte de coisa, ele vem com uma caixinha, aí a caixa você pluga você despluga o videogame da TV, pluga na caixa, aí um fio sai da caixa pra TV, é uma gambiarra louca. Tem que plugar...
Não dá pra ser tudo Wi-Fi, USB. Bluetooth não, hein, mas essas coisas... Hein, Bruno, fala aí, Bruno. Não dá pra ser não, é tudo mais
de... Será? Mais
sem fio,
será?
Mano?
Será?
Não, vai ser, porra. O próprio Oculus Quest vai ser o primeiro de uma nova linha de VR, que vai ser... Você curtiu o Ready Player One, Juras?
Demais.
Vai ser aquilo ali, porra, não vai mais ser ficar dependendo
de... Não, não vai ser aquilo ali, né?
Você entende o que eu quero dizer, cara? Que você não vai precisar estar perto de um computador.
Vai ser aquilo ali, não é isso?
Ah, um dia vai, Juras, tenha fé.
Vai, um dia.
Second Life já existiu aí, mano, já foi até, já.
É igualzinho, né?
É bacana, vai.
Mesma qualidade gráfica, inclusive, Second Life.
É igual, pô.
É bacana demais. Eu tô, como eu falei, depois do Beat Saber, Cara, tem tanto jogo, tem tantas experiências loucas saindo pro VR. Tem um jogo chamado Final Assault, Juras, que eu acho que você ia curtir LOL. é um jogo de estratégia em tempo real, barra esses MOBAs, no VR. Então você é o general ali, vendo a coisa de cima, e você fica pegando as unidades e botando aqui e ali, passa o dedo pra indicar pra que lado eles vão. É muito, muito legal, cara.
Interessante, então, interessante. Mas só vejo tu jogando o Saber aí, né?
Ah, porque
o Saber, tu joga Saber que nem Kinect, hein, Easy?
Mas, como é que nem Kinect?
Não, mesma coisa, em pezinho, se mexendo, ah, sim, suando. Sim.
Cara, porque aquele jogo é uma mega... Eu uso
VR, um novo Kinect? Interrogação.
Será? Não, não, não. O Kinect nunca chegou ao ponto do VR. O VR já tá mais interessante, já tem experiências mais legais.
Caraca, como assim, mano? Tu lembra, Wanda, que tinha... Que
tá
tinha
maluco, mano. Volta aqui a invocar a carta Just Dance do Kinect.
Era
Just
legal? Dance.
Pô, Just tá aí Dance. Até foi hoje.
Campeonato... Campeonato? Salvou o Ubisoft.
Mano, não, mas não. Calma, gente, calma.
Bruno, evento mundial do...
Mas vocês estão falando, gente,
é melhor jogar no celular. Segurando o celular.
O Just Dance não popularizou por causa do...
É, ele já era popular.
Não, ele popularizou por causa do Wii, tanto que ficou saindo Just Dance. Sim, beleza, mas eu tô falando. Tinha sido
ele tá aí até hoje. Just Dance
agora, em 2019, porra, pro Wii.
Sim, mas isso que eu tô falando. Ele tá aí até hoje, no Kinect, no One. Ele tá lá, Just Dance, filme forte, vendendo pra caralho.
Pode crer.
É, não, e outro, né? No Wii você tinha que ficar segurando os controles, né? No Kinect ele deu liberdade pra você realmente ficar livre dançando.
O Kinect,
né?
Ele realmente só funciona bem pra algo como o Just Dance. Até porque você pode jogar com várias pessoas, né? Ele consegue fazer o tracking de múltiplas pessoas sem
controle,
sem nada. Você só segue.
Múltiplas também, campus. Calma, né? Múltiplas. Você tá falando, parece a gente colocar 10 pessoas inteiro na sala, não é assim também.
Mas múltipla, dá pra colocar 4 pessoas jogando assim, e 3 pessoas, 2 pessoas e tudo. Com VR não dá, é uma pessoa só e é isso.
É, VR é um pouco solitário, né? Tem experiências de VR multiplayer excepcionais, só que é multiplayer, como é que se diz, né? Local. Tipo, quando eu tenho um visor de VR pro computador também, né? Que é louquíssimo, ele é 4K e tal. Inclusive, quando eu peguei ele, eu passei vários meses editando vídeo no VR, não sei se você manja isso. Porque o espaço virtual no VR é muito maior, né? Então, em vez do monitor aqui na minha frente, eu tinha um monitor gigante e todos os assets aqui, tipo, os vídeos que eu vou usar, os efeitos de som...
É, pra isso é legal. Cara,
é muito louco.
A tecnologia pra esse tipo de coisa, assim, é muito massa. Imagina
sua medicina, hein? Mano, eu passei meses... Eu lembro que, na época, eu tava morando com um brother aqui, o Andrew, que morava aqui nesse apartamento comigo. E aí, ele saía do ele saía do quarto pra fazer alguma coisa e ele me via com o VR... E aí eu tava, tipo, falando com alguém, combinando alguma coisa, e, tipo, olhando pra todo lado e pegando coisa aqui, botando ali. E aí ele chegava, mano, que diabo você tá fazendo? Ah, tô editando um vídeo. Ele, na realidade virtual, eu falei, olha aqui. Aí eu dava pra ele. E aí ele via aquele monitor gigante na minha frente, a janelinha do WhatsApp aqui de um lado,
Easy, esse é o futuro dessa tecnologia.
Eu vou te falar que eu só edito mais assim isso, porque soltou o lado do VR e eu não consertei ainda. Aí eu tô deixando ele aqui embaixo, tenho que consertar. Porque é muito louco, cara. É muito bacana. Mas o que eu ia falar é o seguinte, quando eu peguei esse VR do computador, que ele abre um leque muito maior de funções do que só do PS4, né? Tem várias experiências sociais que, tipo... No primeiro dia, eu lembro que era perto do fim do ano, aí eu baixei um aplicativo do Steam, que é o... Eu esqueci agora o nome, que faz tempo que eu não vou lá. Mas era basicamente, tipo um mundinho social. Aí o cara tinha uma sala de cinema, você entra no cinema, tá lá os brothers, você tá na cadeira.
Museu! É isso que eu tô falando, mano! Eu tô falando isso aqui há 10 minutos, mano! Essa tecnologia vai ser pra isso, pra escola, pra museu. Porra. Pra ir pro cinema, pra visitar lugares do mundo.
Imagina,
computador, pros médicos lá treinar lá as coisas dele e tudo. Mas pra videogame não presta não isso aí, mano.
Juras, imagina. Mas o mundo do entretenimento é que leva essas coisas pra frente às vezes, né? Imagina, porque o mundo do entretenimento, eles precisam solucionar o seguinte, essa parada tem que ser barata. Como é que a gente barateia? Aí eles fazem o research and development pra fazer barato, e uma vez que a parada tá barata, fica muito mais fácil expandir pra outros locais. Mas esse negócio que você falou de pra escola, seria absolutamente magnífico. Você
museu, Izzy. Museu.
Uma viagem virtual pro museu do Louvre, por exemplo.
Exato.
Porra.
Exatamente. Uma viagem guiada, assim, tá toda programadinha, assim, ah, agora a gente vai conhecer as peças do blublê e falou blublê.
Chega pertinho lá e tal. E aí todo mundo andando. Cara, você tá com um grupo de pessoas dentro do universo virtual da... Eu não sei se é porque eu sou muito fanboy de Matrix. Então esse conceito pra mim, um grupo de pessoas que está remotamente no assim, fisicamente eles estão
em pontos legal.
Remotos. Mas no mundo virtual eu tô ali um perto do outro interagindo. Tem um jogo chamado Sports Bar VR, que eu acho que o Bruno manja, que é um bar. Aí você vai, aí você pode jogar sinuca, pode jogar xadrez, pode jogar dardos, pode jogar um monte de joguinho de bar. E aí você fica conversando e jogando. Cara, é fantástico. Parece bobo. É um jogo que eu nunca teria comprado se não tivessem falado tão bem do jogo. E todo dia eu chego em casa, por exemplo, aí vou jogar o VRzão. E aí chega na mesa de bilhar, tá conversando com o cara e jogando. É magnífico, cara. Eu acho muito massa.
Muito bom. Excelente. Vambora. Eu sou Júlia de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
pula, 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 pula. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vida. 99 Vidas, perdão.
Comecei
errando. E desta vez vamos falar sobre uma franquia de jogos bem antiga. E que está no coração aí de várias pessoas. Está no coração? E acho que está,
não,
né?
Não sei, mano. Talvez, historicamente, tenha importância. Mas se falar, porra, os fãs estão aqui desesperados querendo a sequência, eu não sei não, hein?
É, eu acho que ela tem muito mais relevância histórica e histórica, ainda questionável do que um bem-querer por parte dos fãs. Realmente, como o Evandro falou, eu não vejo ninguém pedindo sequência dessa franquia aí, né?
Tudo bem, vamos falar sobre Alone the Dark, rapaz. Esta franquia, que eu sempre me assustava quando eu começava a jogar, porque eu pensava que estava escrito sempre errado, o Infogrames.
Caralho.
Eu pensava que era Infogames, aí o cara escreveu com tom R assim antes, Infogrames. Bruno, é o pai de Resident Evil, de Silent Hill, é isso mesmo? Essas franquias copiaram Alone in the Dark?
É, assim, o Alone in the Dark, ele é conhecido por ser um dos primeiros jogos em 3D a trazer essa temática que futuramente... ficou conhecida como... Então, na época do Alone in the Dark ainda não era, né? O Survival Horror foi cunhado depois. Mas é, sim, um dos jogos considerados um dos primeiros jogos em 3D a tocar nessa temática de terror, né? Ou de horror. Nessa pegada, inclusive, que sim, é muito semelhante com o que acontece com Resident. Então, cenas de câmera fixa, né? Apesar de o caso do Alone in the Dark era uma coisa muito mais Lovecraftiana, né? Era aquela coisa muito mais... monstros. O Resident é muito focado no lado zumbi, né?
Sim.
E, aliás, para todos os efeitos, o que o pessoal cita como referência pro Resident Evil é aquele Sweet Home, lá do Nintendinho, né? Que é um jogo bacana até. Você enxerga coisas de Resident ali, mas é óbvio que, sim, Resident Evil foi influenciado pelo que aconteceu no... ou pelo menos um pouco do formato do Alone in the Dark.
Não, Bruno, foi muito, Bruno. As câmeras, os cenários, as portas, o andar e aquela pisadinha, subir escada, empurrar, fazer os puzzles no cenário. Tem tudo de Resident Evil em Alone in the Dark ali, pelo amor de Deus, mano.
Lembra muito.
Ou o contrário, né? Tem muito de Alone in the Dark em Resident Evil, né? Mas é um jogo... Desculpa, mas Alone in the Dark é um jogo que, em termos de gameplay, é um jogo muito ruim, cara. Não sei se
muito vocês ruim, jogaram. É muito ruim, mano. É muito Dark, lento, mano.
Todos? Ou você tá falando só do primeiro, Bruno?
Não, eu tô falando na franquia no geral, né? Porra, porque Alone in the Dark...
O 3 eu joguei muito, hein, meu Deus. Os outros eu só vi de relance, confesso.
Então, eu joguei desde o primeiro, só que eu não joguei no PC, eu joguei ele no 3DO, né? E...
Não, joguei no PC.
Então, assim, quando eu joguei o primeiro, já tinha saído o primeiro e o segundo pra PC. E aí eu fui jogar o primeiro lá no 3DO. Gostei na época porque a gente não tinha muito parâmetro também, né?
Não, Bruno, a dublagem, as narrações são terríveis. É um overacting, assim, falando inacreditável, mano. Eu fiquei assustado de viver hoje em dia, assim, meu Deus, por que que eles estão falando com essa entonação, meu Deus, por quê?
The attorney's letter came as a deep shock to me. My Uncle Jeremy had died by his own hand. The coroner's report was unequivocal. He hanged himself in the loft. My initial surprise and distress passed, I considered the news. It seemed clear that Dorsetto had exercised a thoroughly morbid influence on my uncle's mind.
Eu lembro do Alone in the Dark, porque eu lembro que eu tava na escola, e aí um amigo meu, que eu tinha acabado de comprar um computador, acho que era 94, 95, eu não joguei na época que saiu mesmo, né, 92, joguei um pouquinho depois. E aí ele dizia assim, eu tô com jogos novos aqui pra computador e tudo mais, eu tenho esse Alone in the Dark, que ele é um jogo que você joga na mansão, é meio de terror, aparecem uns bichos, assim, tudo, é bem legal. Aí eu, me empresta aí. Aí ele, quando ele chegou no dia seguinte, ele veio com uma caixinha e tinha 14 disquetes.
Nossa, mano.
E estavam todos compactados no ARJ, no formato ARJ. Aí você colocava um e começava a descompactar. Aí ele pedia, isso ali, disco 2.
E aí era legal que fazia o barulho, né, Júlio? Quando tava lendo o arquivo no disquete e tal.
Sim.
Hoje em dia a gente
fazia o barulho de nenhum, leitura, de cópia. E aí pronto, aí eu joguei o primeiro Alone in the Dark. Eu tenho pouca lembrança, assim, do jogo em si. Mas revisitando aqui e olhando, eu acho meio bizarro, sabe? É tudo muito lento. A gente se acostumou com outro tipo de jogabilidade. E uma coisa que eu sempre falei aqui no 99 Vidas é que um jogo, pra mim, ele sobrevive quando a jogabilidade sobrevive ao tempo.
Total.
Sabe? O gráfico, ele pode até ficar datado e tudo, mas a jogabilidade não. Ela tem que sobreviver ao tempo pra ele continuar sendo jogável. E o primeiro, Alone in the Dark, ele é injogável, mano. É injogável.
É muito difícil. Assistir o vídeo aqui tá sendo triste, imagina jogar isso daí. Porque realmente ele é muito. Até o estilo gráfico também é meio estranho até hoje, né, mano?
O rosto, mano, os personagens deformados, assim. Você pode escolher o carinha ou a mulher, né? Pra entrar nessa mansão aí. E aí a história começa aí, né? Começa a acontecer coisas bizarras na mansão. Tem monstro, o monstro quebra a janela e entra. Aí você luta dando um chute, soco, depois você pega armas.
É, uma diferença bizarro, que o jogo tinha com relação ao Resident é que ele tinha um foco muito grande no combate corpo a corpo. Você, quando no Resident, na verdade, seu único método de combate corpo a corpo era a faquinha, né, no primeiro Resident, e o restante era arma de fogo, no Alone in the Dark você tem um foco maior no combate até por recursos mais limitados. Tem gente que acha que Resident tem recurso limitado, eu não acho, acho que tem até muita munição. O Alone in the Dark, querido, é desespero, não só pelo gameplay travado, mas pela escassez de recurso mesmo.
A gente tinha era uma época bem, bem fértil pra esse gênero, assim, né? Porque a história do jogo, um dono de uma mansão, ele comete o suicídio, e aí a polícia meio que não consegue resolver o caso. Aí você pode assumir o investigador, né? O investigador particular, ou a sobrinha do cara que cometeu suicídio, né? Você pode ser um dos dois e aí você vai começar a investigar a mansão procurando pistas do que pode ter acontecido com esse cara, né? Com esse Jeremy. E aí, pronto, aí você começa a explorar a casa, aí tem vários cômodos, aí você vai encontrando cartas que foram escritas por ele, ou foram deixadas lá, pistas que estão no chão, e aí você vai montando um grande quebra-cabeça, assim, pra tentar solucionar esse problema. Quando eu falei ali que essa época era um período muito fértil, é porque a gente tinha uma época de jogos, não nesse estilo do Alone in the Dark, mas tipo aquele Gabriel Knight, Gabriel Knight, né, que era bem, bem famoso, que a gente vai falar um dia aqui no 99, que tem uma sequência de vários jogos, e é sempre no tom mais investigativo, assim, né?
É, sempre uma mansão, que você pega os itens, e pega a chave, não sei da onde, do sótão, e aí você vai lá pra cima e pega outro item, não sei o quê. Realmente a galera tinha bastante jogos assim. O foda é que essa polícia, esse personagem, ele é da polícia? Tem cara de policial.
Não, ele é investigador particular. Ele.
Ah, tá. É um detetive particular.
É, o Edward, que é o protagonista, ele é um investigador, né? Um detetive particular. O dono da mansão comete um suicídio e ele é contratado pra investigar o que tá acontecendo na mansão.
E você pode jogar com ele ou com a sobrinha, né? Você pode jogar com um dos dois, né?
Isso, que aí é o Edward e a Emily, né?
Isso.
A gente vai falar depois sobre o apelo desse protagonista, que ele é, no primeiro jogo ele é um tiozinho, né? Um
tiozinho. Sim,
tiozinho, senhorzinho ruivinho, bigodão, bigodão, né? No melhor estilo vilão, né, de filme, aqueles que ficam torcendo o bigode, sabe? No melhor estilo,
A Morte do Nilo. Lembra do A Morte do Nilo, o filme recente, que tem até o Johnny Depp, como é o nome do filme?
Ah, não é o Expresso lá, não sei o que lá? O
Expresso Oriente, né? Expresso Oriente, é, Expresso isso. Oriente. É bem legal, como é o nome dele? É o Porro? É, o Hercule Porro.
Ah,
né?
Da Agatha Christie.
Com o Kenneth Branagh, exatamente.
Pô, de crer, lembra porra, bons livros da Agatha Christie, hein, mano? Teve uma época aí que eu era maníaco de ler livro dela.
Mas esse estilo do Alone in the Dark é muito parecido com esse tipo de trama que tinha nos livros da Agatha Christie, sabe? E é por isso que você tem o Gabriel Knight também, porque tinha umas tramas assim, sabe? Só que o Gabriel Knight, ele é um adventure, né? E aí é mais point click, né? Assim. É, e era da Sierra, né? Que era clássico e tudo mais. Sierra, inclusive, tem muitos clássicos.
É, mas você citou o caso do point and click, mas a jogabilidade do próprio Alone in the Dark é muito reminiscente dos jogos point and click. Ele é um jogo que você controla o personagem, mas, por exemplo, quando você vai tomar uma ação, você tem que escolher de um menu, não era associado aos botões, lembra? Então era assim, você vai pegar alguma coisa, você tem que entrar no menu, aí você escolhe uma opção. Então, mesmo as interações que o jogo tinha, e eram muitos menus dentro do jogo, tudo que você tinha que fazer, você tem que entrar no menu, era assim, escolhe um item e você escolhe o que vai fazer. Então é muito, apesar de você ter um controle sobre o personagem nesse mundo 3D, as interações com esse mundo eram muito, lembravam muito aquela coisa que a gente tinha dos adventures mesmo, né? Dos point and clicks.
Exatamente. Então aqui a gente... Cara, ele é um adventure fake, né? Porque eles tentaram mudar...
Não é um adventure, é um adventure que você anda então, Júlio, você quer dizer...
É, porque assim, todas. É isso que eu concordo com o Bruno. Todas as ações que você toma, você tem que. Você quer. Tudo bem que não é muito diferente do Resident Evil, né? Você quer pegar uma arma, você tem lá aqui no menu, seleciona a arma e colocar pra usar. Aí você passa a usar.
Não, mas para atirar depois, né? Vamos supor. O Resident é assim: você vai pegar alguma coisa, você pega, o menu aparece pra você confirmar que você quer pegar. E aí depois você quer trocar de arma, você equipa a arma. Mas tem botões pra fazer outras coisas, né? Você não precisa, em teoria... Tudo é menu, tudo é menu. Ah, eu entendo que tem, mas acho que o Alone in the Dark é outra levada. O Resident tem menu, mas o caso do Alone in the Dark é outro nível, cara. Por exemplo, pra usar chave no Resident lá, por exemplo. Você vai usar a chave, se você pegou a chave certa pra abrir a porta, você não precisa entrar no menu e falar assim, usar esta chave. Ele já usa, porque ele sabe que tá no menu, entendeu?
Sim.
No caso do Alone in the Dark, não, tudo é menu, escolhe, olha.
Mas
olha,
eu acho que eles jogaram o Alone in the Dark, a Capcom jogou e viu assim, olha, jogamos Alone in the Dark, podia ser um pouquinho mais otimizado, né? Porque se a gente vai abrir essa porta e a gente já tá com a chave, a gente precisa escolher, não, ele já abre logo, e aí fica boneco, sabe? O que me incomoda no Alone in the Dark hoje, do 1 principalmente, é a lentidão, mano. A lentidão, ela dá um incômodo.
O combate é nojento, mano. Eu tô vendo o vídeo aqui.
Tá... O combate é muito ruim.
É horrível, cara.
Parece que eles estão falando assim, Bruno, é minha vez de atacar, vai lá. Aí dá uma espadada no ar. Aí outra, agora é minha vez.
É um RPG japonês, quase. Sim. De turno. mas é um jogo aí que você, em 2 horas, você zera aí, se você tiver paciência, né, pra jogar. Aparecendo os bichos
no cenário. O problema é aguentar. O problema é aguentar esse sofrimento.
Não, mas a narração, toda vez que ele pega um file, ele vai ler, cara, é tipo assim, é uma narração muito, meu Deus, eu estava aqui, e aí aconteceu, vocês não vão acreditar, sabe assim, a pessoa interpretando o negócio, foi uma bizarra. Mas é o Alone in the Dark, foi esse jogo, né, 92, fez sucesso, né, as pessoas, porque era uma novidade na época, não tinha, né, não existia algo semelhante, né.
Época foi o que a gente falou, foi o primeiro a mostrar, digamos assim, esse potencial de um jogo... De terror em 3D, sim, né? A popularizar, não o primeiro,
a gente tava acostumado com o gênero adventure, né? Tu lembra do o próprio Phantasmagoria, que a gente já comentou aqui no 99?
Uhum.
Ele lembra um pouquinho o Alone in the Dark. Na movimentação, né? De você andar pelo mapa. Mas é um point click ali, né? Especificamente um adventure ali, né?
Sim, você não controla, né, o personagem. O que diferenciava o Alone in the Dark dos outros jogos de adventure é justamente o fato de você controlar o personagem nesse ambiente 3D.
Sim.
Em vez de clicar com o mouse pra onde ele vai.
E aí, em 93, né, o primeiro jogo saiu em 92, em 93 saiu Alone the Dark 2. E melhora algumas coisas.
Continuava com o Carnip, né, o tiozinho. Tiozinho Bigodon.
Mas ainda continua um jogo estranhíssimo. Meu Deus do céu, mano. É muito difícil, né, Alone in the Dark, assim, dá pra entender porque é uma franquia que ficou tão esquecida no tempo, né?
O primeiro saiu pro Play 1, Bruno, ou foi só o 2?
Não, é PC. Não,
PC primeiro, não, o primeiro foi lançado no PC, aí depois saiu pro 3DO. Eu não lembro de ter jogado nenhuma versão dele pro Play 1, não, cara, do primeiro.
Mano, o 2 eu lembro que eu joguei no Play 1, mas aí que tá, talvez esse começo deles terem saído já em consoles que não eram tão populares, não deram uma ajudada, né, mano? Porque você pega o Resident, por exemplo, já saiu no PlayStation, tá ligado? Que era estabelecido e tudo mais. Além de ser um jogo melhor. Agora, Alone in the Dark, coitado. Como que vai popularizar no 3DO?
Não, mas também mas não tinha muita PC, opção. Né, mano?
Sim, porque, mas assim, é isso que eu tô falando. Quando você lança um franquia... Eu agora, você sair pro Play 4 é uma coisa. Sair pro Zeebo, pra aquele lá que só rodava Android, qual era o nome? É outra coisa, tá ligado?
É, mas aqui, Evandro, o Alone in the Dark 2, ele se chama 2... Quando saiu pra PC. Quando ele saiu pra PlayStation, 3 anos depois, ele mudou o nome. Era Alone in the Dark, One-Eyed Jack Revenge, sabe? Ele era um nome diferente.
Eu lembro de ter jogado no Saturno. Jogado não, né? Vendo a galera jogar, porque eu sempre achava horroroso esse jogo. No Saturno, na locadora. Mas aí foi bem depois, tá ligado? Alone in the Dark 2.
Porque a gente já tinha muito jogo bom, né, mano?
Sim.
96 ali, tinha Resident já? Resident 1?
Já. Na Resident já tinha saído, já.
Meu Deus, compara Resident 1 com
Alone in the Dark. É foda. Parece um rasgo. Parece a versão alfa, né, mano? Do Resident Alone in the Dark.
É porque o cenário é poligonal, né? Não é pré-renderizado como tinha a maioria dos jogos que foram saindo ali dos anos... É porque ele é uma versão, né? Então não foi um jogo que foi refeito. É uma versão de 3 anos antes, né? Então era um pouquinho diferente, assim. Eu acho que a jogabilidade já tá um pouquinho mais rápida. Mas ainda assim, é uma dificuldade, mas essa movimentação do personagem, meu Deus do céu, isso dá uns nervos de uma forma. E ainda mais aquele negócio de você entrar numa porta assim, e aí... Uma porta que faz parte do cenário, sabe? Não é tipo você abrir uma porta e bater, ou como tinha Resident Evil, colocava os passinhos subindo e tudo, né? Abrindo a porta. Não, você só tá passando de uma tela pra outra ali, e tem um lag assim de 2 segundos, sabe? Quando você passa. Aí você, meu Deus, por quê, mano? Por que eu entrei nessa porta aqui? Se você errou, parece pouco tempo, parece besteira, né? Mas dá nos nervos quando você repete isso muitas vezes, essa lentidão, sabe? E o combate é horrível, mano.
É
o combate
desse jogo é horrível. Combate é doido.
Não tem como, acho. Eu só sei que as pessoas podem ter um apego emocional aí pra franquia Alone in the Dark, mas, gente do céu, é realmente muito complicado. É muito complicado isso aqui. E aí, em 93... Saiu um dos Alone in the Dark que são mais famosos aí, né? Saiu em 94, na verdade, né? O Alone in the Dark 3.
Shoot! That rat of a landlord has cut the picture again.
Was an unusual amount of activity in the area of the San Andreas Fault last night.
Ah, well, at least I've still got the sound.
The tremors took the geological community by surprise.
Carnby.
Greg Saunders, Hill Century.
Cut it short, Greg. I've got problems.
You're onto a new case?
No, not really, no. I'm alone in the dark. I'll explain some other time.
Edward, I got a West End that's high and dry in the desert.
What, has Billy Silver got a cold?
The film crew's disappeared.
$1,000 plus expenses.
$500.
$800.
Conby, Emily Hart was down there. Yeah, your friend. She was part of the crew.
Oh, then it's $1,200.
Okay. Have you got a map handy? Something to write with?
Sure. I got a map and 5 secretaries at the end of each arm. Go ahead.
You see Barstow to the east of L.A.? You go south from there, some 50 miles, then off to the east, about 5 miles. After Las Verdes, go about as far as that black line. You see that on the map? That is the San Andreas Fault.
Hey, that's the Mojave Desert out there.
Conby, there's a town there. Well, it's not really a town. It's a ghost town, more like. Slaughter Gulch.
Okay, I'm your man.
Tá lá em 94, e aí esse jogo já melhora substancialmente muita coisa, né?
Esse é honestíssimo.
Jogabilidade, cenário.
A jogabilidade dá uma melhorada boa. Os gráficos, assim, o gráfico do personagem ainda continua
nunca melhora.
Bizarro, né? Que é muito, É um poligonal muito triangular, cara. É muito, muito, muito triangular, tipo. É meio estranho, assim. Mesmo pra época, você tem que lembrar que nessa época, quando saiu o 3, a gente já tinha alguns jogos em 3D, não bonitos, mas melhores que isso aí, né? Então,
não.
O bacana... Isso eu vou dar um ponto positivo para Alone in the Dark. O Alone in the Dark, ele não era todo construído em polígono, na verdade. Ele fazia o quê? Tinha objetos poligonais, mas ele também fazia uso de certas imagens estáticas pro cenário, que dava uma beleza, digamos, uma estética melhor do que se fosse tudo em polígono, sabe? Tanto que você vê, tem muito jogo da época que fazia isso, e você vê que os cenários ficam bons até hoje, e enquanto os personagens envelhecem mal. Pega RPG, por exemplo, você vê o Final Fantasy VII, que era justamente esse tipo de uso de interface gráfica. Você tinha personagens construídos em polígonos, e os cenários de fundo eram todos imagens estáticas, só que com, digamos assim, como era uma imagem desenhada, era um gráfico que fica muito mais agradável. Você vê o gráfico de fundo das imagens, das cenas de fundo do Final Fantasy VII, são muito mais agradáveis de ver do que o gráfico dos personagens, né? Então,
sim,
isso o Alone in the Dark fazia bem, então você pode ver que os cenários são até razoáveis. Os personagens em si, não, né? Desgraça,
aqui a temática até dá uma mudada, né? A temática agora é mais Velho Oeste, né? E aí são uns cowboys meio zumbi, tem até a coisa de extraterrestre, um monte de coisa, assim, é uma mistura do cacete, né? O cara virou o Supernatural, né? O carinha tá investigando tudo que é de bizarro que tá acontecendo no mundo aí. Mas eu acho que o 3, ele realmente tem qualidades, assim, sabe? Comparado com os dois anteriores, não é por nada que é um dos mais famosos, né?
É, ele melhorou bem. Não tá um jogo, meu Deus, que excelência, que nível de excelência, mas melhorou bastante.
É. E aí, a franquia acabou, né? Tipo assim, a trilogia, né? A trilogia do Alone in the Dark foi encerrada ali em 94. E aí todo mundo pensava assim, ai, meu Deus.
Nunca mais.
Na época fez até um sucesso relativo, porque...
mas não dá. Até com a ascensão dos outros jogos do gênero, né, Júlio?
Do PlayStation, né, e tudo.
Porra, Silent... Nem só o Resident, mas Silent Hill, Fatal Frame. Tinha um outro, Bruno, de um... Caralho, esqueci o nome, foda. Que era meio bruxaria, fodida. Era de Play... não lembro se era de Play 1 ou de Play 2. Siren, de
bruxaria.
Siren.
Bruxaria?
Siren,
Siren. Ah, Siren. Era o Forbidden Siren. Isso, Siren.
Esse, então. Esse aí era o terrorzão, mano. Que eu nem
tinha Galerians também, que é um outro clássico do Play 1. O próprio Fear Effect. Tem muito jogo nessa pegada de terror, terror psicológico, que era e é muito melhor que Alone in the Dark, cara. Então eu acho que não tinha mais espaço pro Alone in the Dark nesse período, porque os outros jogos estavam muito além dele, sabe? A competição era até desleal.
Sim, então, aí já... Pensa, o jogo já era meio ruim. Aí a impressão geral é que, pô, Alone in the Dark, né, meio bosta. Aí os caras vão investir de fazer um novo combo. Se ninguém tava botando muita fé, e era um cenário que já tinha muitos jogos já estabelecidos desse sistema aí e tal, desse estilo de jogo.
Mas tentaram, né? Eles acabaram. Eles não satisfeitos acabaram tentando mais pra frente, né?
É, bem mais
pra frente. É, em 2001, né? Em 2001 eles lançaram pra PlayStation 2.
O que é bizarro. Não, porque Dreamcast, esse jogo saiu pra Play 1. Aí depois saiu pro Dream. Ele saiu pra Play 1, Dreamcast, aí depois fizeram uma versão de Play 2. Que é o New Nightmare.
Gloucester, Massachusetts. 30 de outubro de 2001. 21 horas.
Aqui é o Fisk. Espero que a viagem tenha sido boa. Eu já posso até ouvir o seu discurso, mas eu peguei um novo caso. Eu sei, eu prometi parar. Mas um homem chamado Johnson entrou em contato comigo e pediu que eu fosse à Ilha das Sombras para investigar Obed Morton e as tábuas manuscritas da Bicanes. Isso não te lembra nada? Agora você compreende por que eu não podia negar e por que fui tão cedo. Eu estou indo amanhã. Deixei algumas anotações na mesa do escritório. Até breve, Carnaby. Quase eu ia me esquecendo. Se você quiser entrar em contato com o Johnson, ele está no número 555-1495.
Departamento de Polícia de Boston. Sobrenome Fisk. Primeiro nome Charles. Data de nascimento, 17 de fevereiro de 1944. Data estimada da morte, 24 de outubro de 2001.
Exatamente. Que aí ele dá uma mexida total no jogo. Aí foi justamente o... Como é que é? O aluno que ensina o professor. Porque o New Nightmare é o Alone in the Dark tentando ser Resident Evil.
Total.
É, é outra, a volta... Tinha dublagem em português, viu? A versão do PC tinha dublagem em português desse jogo.
Eu cheguei a jogar em português. Ele deu aquela mesma volta do novo Tomb Raider, né? Que tem Uncharted, bebeu lá atrás, aí agora o Tomb Raider veio de novo e bebeu do Uncharted. Isso. Ele fez o mesmo esquema, o Resident bebeu do dele, aí ele bebeu do Resident. Mas é um jogo bem qualquer coisa também, mano.
É, ele dá genérico, uma chacoalhada, ele é meio
que... Mas um é melhor do que todos os outros, né?
Sim, pensar porra, assim, o salto de qualidade...
Total. Você vê hoje o jogo, tá, mas tem aí 18 anos que ele foi lançado, você vê hoje assim, caraca, ok, jogabilidade honesta, ele corre, ele é rápido, você consegue fazer
tem um fazer botão de correr, já é um progresso monstro.
É, no outro tinha, mas ele era uma corrida meio câmera lenta, sabe? Sabe quando você tá estudando aquela música? Tan, 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 tan. É uma corrida assim, sabe? Aquela música das Olimpíadas. Mas esse Alone in the Dark é o novo pesadelo, né? Tem um gráficozinho melhor, assim. Inclusive pra PS2, pra PC, né?
O gameplay dele era melhor também. E também fazer coisa pior do que era, não, era difícil também.
Era difícil.
Mas, ó, outra coisa que ele tem um benefício. Ele usou uma coisa que Resident 2 usou, que era uma coisa que a gente sempre pedia. E a gente não vê isso tanto, né, quanto eu gostaria de ver nos jogos. Esse New Nightmare, ele pegava as duas histórias. Então você podia jogar de novo lá com o Edward Carnaby. Ou então com a menininha nesse que era a Aline. E aí o que acontece? Cada um tem a sua perspectiva da história. E as histórias se cruzam. Tal qual Resident Evil 2 fazia. Que você tinha lá a missão do Leon e a missão da Claire. E aí elas, em certos pontos da história, eles se encontravam. Nesse Alone in the Dark acontece a mesma coisa. Então você tem a história do Edward lá. Você tem a história... Inclusive o Edward, sopa de rejuvenescimento, né? O cara tomou uma poção lá, ficou marotão, ficou, cabelão.
Ficou até mais rápido, Bruno.
Exatamente. Né? Ficou garotão, maroto, tal. Então a história deles, você segue por um caminho com outro e elas se cruzam. Então isso é bacana. Isso aí foi uma proposta bacana que eles colocaram.
E o caso Super Neto, deles, né? Ele virou, nesse jogo aqui, Bruno, ele virou um detetive sobrenatural. Especificamente, né? Ele, antes
ele
era
até lembra o Dean, não lembra um pouco? É o Dean? Eu não lembro quem é aqui no Supernatural, mas ele lembra um pouco um dos irmãos lá.
Exatamente. E aí virou essa pegada, né? Alone in the Dark. É um nome bem maneiro, né? Alone in the Dark. Sim. Sozinho no escuro, puta que pariu. É um nome bem maneiro.
Sim, o nome.
Mas, né? Esse jogo foi um revival da franquia Alone in the Dark. E no meio disso, alguns aninhos depois ali, 2005, o nosso querido Uwe Boll, né? Esse gênio incompreendido aí da cultura pop, que ama videogame. As pessoas esquecem que o Uwe Boll ama videogame, né, Bruno? Ele ama.
Ele é um grande amante. O cara faz homenagens, diversos filmes de homenagem
do jeito dele, dos
videogames. E ele literalmente pega o jogo e fala assim, eu quero fazer um filme desse jogo, vou fazer do meu jeito e faz aí, ó.
E aí aqui, em 2005, o Uwe Boll faz um filme baseado na franquia Alone in the Dark, chamado Alone in the Dark, O Despertado Mal, estrelado pelo Christian Slater.
Olha que cast, Tara, mano. Reed. Ah, Christian... Ai, sucesso, mano. Para.
Que bela escolha pra fazer o Edward, né?
Vocês criticam um filme à toa, mano. Eu vou ser bem honesto. O pessoal mete o pau nesse filme. Ele não é um filme bom. Não é bom. Mas ele não é tão ruim quanto o pessoal pinta, não. Eu acho que dos filmes do Uwe Boll, ele talvez seja o meu favorito.
E dá pra essa amor, e dá pra essa amor.
Porra. É de todos?
É o menos
dentro
pior.
Dentro dos filmes, Bruno. Do Uwe Boll.
Que ele tem na sua filmografia? Vamos puxar aqui na memória. Baseado
ele
em
tem o Postal. É, o Postal é dele. Ele tem o House of the Dead.
Rampage, ele tem um Rampage.
House of the Dead é maneirinho, porra.
Ele fez o aquele Blood Rain, né? Ele foi fazendo os filmes, né? Mas ele fez o Far Cry, mas ele fez um filme do Far Cry, essa franquia que vocês amam tanto. O Uwe Boll fez um filme do Far Cry, do Postal.
Sim.
House of the Dead, Bruno.
Sim, falei, House of the Dead, mano. Mas eu acho que dentre esses todos, de verdade, o Alone in the Dark talvez seja meu favorito. É o menos pior, não sei, cara.
É, menos pior não é um elogio muito bom assim, né? Menos pior? Menos pior é foda. É, deixa eu ver, inclusive, repercussão da crítica aqui na época. O Metacritic, ele tem 1% no Rotten Tomatoes.
Caralho.
120 reviews. e no Metacritic ele tem nota de 100. Nota 9 de 100. Ou seja, ele tem menos de 1, né? Nota 0.9.
Caralho, coitado.
Não deu muito certo, não. O Christian Slater é demais, mas não tem como botar fé no filme com o Christian Slater. Ele tem uma cara de overact, de caralho, não consigo não. E aí Alone in the Dark, né, fez esse, né, o filme trouxe um novo olhar para a franquia Alone in the Dark, e eles disseram assim, olha, já fizemos muitos jogos, vamos fazer um jogo chamado só Alone in the Dark. Esquece títulos, esquece tudo, agora nós vamos focar na uma espécie de um reboot desta franquia. E aí saiu esse Alone in the Dark em 2008, né?
What do we do now? We follow the plan, period. But it wasn't supposed to just relax. You know what we're dealing with here? Crazy shit is bound to happen in our line of work. Are you kidding me? Those cracks! They came out of his body like they were alive! Get a grip, Hammett! The path of light's finally within our reach. Nothing is going to ruin this. Nothing. Now just follow the damn schedule.
What about him? You sure he's still out?
One way to find out.
Play 3.
Play 3 com gráficos melhores, né? Jogabilidade mais aprimorada. É sempre o Edward, né? O protagonista. É, o Edward tá em todas, né? Ele viaja no tempo, assim, meio imortal ele. Investigador paranormal e o Supernatural já estava fazendo sucesso. Ele tem até o visual, o cabelinho. Nesse, Bruno, ele tá mais parecido com o carinha da série Supernatural.
Ainda, né?
Exato. Porque o cabelinho e tudo mais, até o formato do rosto e tudo. E você joga muito tem visão primeira pessoa, tem visão terceira pessoa. É um jogo bem, bem diferente, hein, rapaz?
Mano, esse jogo, você vê que nego caga tanto pra Alone in the Dark. Eu lembro que eu comprei ele perto de vender meu Play 3. E eu tive esse jogo, mas eu não joguei. E eu vendi, e era original, e os caralho, tá ligado? Vendi o Play 3 com um monte de jogo. Porque, sei lá, olhar e falar, ah, Alone in the Dark, né, rapaz? E aí jogar outra coisa, tá ligado? Mas eu lembro de eu ter essa caixinha lá em casa, eu vi a capinha aqui agora, e eu tive esse jogo, mas não joguei.
Caraca, o demônio aqui, mano. Parece um bicho aqui, mano. Um bicho meio assustador aqui, hein? Um jogo mais com carinha de Resident Evil, de Silent Hill, viu? Com jogabilidade aqui interessante e tudo. Chegou a jogar, Bruno, esse Alone in the Dark? Ah, horrível.
Bruno tá Alone in the Dark.
Cara, com extintor de incêndio, com a mangueira aqui de bombeiro apagando o fogo das coisas. É um jogo meio estranho, né? Jogo mexer, Alone in the Dark tem dessas. Tem dessas, né? Eu não sei nem se teve outro jogo da franquia aqui. Deixa eu ver, Alone in the Dark, Dark Illumination. Bom, o negócio aqui, ó. Anunciado em 2014, Alone in the Dark Illumination foi lançado em 11 de junho de 2015 e recebeu críticas negativas.
Caralho, né?
Aqui só tem crítica negativa, não tem uma positiva. Caraca. Caraca, o Alone in the Dark Illumination ele virou um jogo de ação, basicamente. Foi lançado ali em 2015.
É, o foco dele é totalmente online nesse jogo, né, cara? É outra pegada. Inclusive, é o jogo que não tem o Edward, né? Ele tem um descendente do Edward, que é o Ted, mas não é o Edward.
Mas tem uns negócios sobrenatural aí, né? É tudo isso sobrenatural, né? Os bichos, monstros, demônios. Eu achei mais interessante aqui, rapaz. Não conhecia esse jogo aqui. Já vi jogos piores aqui, inclusive, do que esse.
Já vi jogos piores. É, sempre tem
um pior. Não é um bom elogio, né? Já vi jogos piores, é...
É igual o Bruno falando do filme aí, que é o menos pior.
Já vi jogos piores, é foda, meu. Que é essa franquia, Bruno? Me fala aí, vamos fazer uma autocrítica aqui. Autocrítica não, porque não foi a gente que
fez. Uma autocrítica? Não fiz? Não, uma autocrítica... É, caralho, Bruno. Defenda aí Alone in the Dark, essa merda que você fez na sua vida. Eu acho que a gente podia... Como a gente melhoraria Alone in the Dark hoje em dia, Jandir?
Interessante,
pensa ainda mexer com isso.
Porque é, pode ser. Não, como a gente
traria...
Boa. A temática é boa, não é? Não é boa essa temática? Tipo,
a temática um
detetive
é
sobrenatural?
Boa.
Bacana, mano. Muito bom isso.
É, o seriado tá lá até hoje, firme e forte, né?
Exatamente,
quantas mano. Temporadas tem de Supernatural, cara? Tem
pegando aqui. Lendas urbanas, assim, sabe? Imagina você indo pra mapas diferentes dos Estados Unidos, que seja. E você é ainda assim, você vai lá na Louisiana e tem a lenda de não sei o quê. Vai lá pra a Bruxa de Blair, imagina, você indo lá e investigando e aí aparecendo, e tem uma seita na Bruxa de Blair. Tem um monte de coisa assim, sabe? Dá pra... Essa temática é muito legal, mano. É muito legal. Só que Alone in the Dark, ele meio que não aproveita isso, né? Uma jogabilidade assim, meio Resident Evil 2 aí, que saiu, da Capcom.
Então, sabe o que eu imagino? Eu imagino que justamente por ter esse background muito mais psicológico, além do zumbi, a gente, de novo, ele teve na sua origem a essência Lovecraftiana, né? Então, assim, eu iria na veia de, sei lá, alguma coisa como o Silent Hill. Eu iria mais Silent Hill do que Resident, entendeu? Então, iria uma coisa menos combate e mais terror psicológico, sabe? Até porque o nome do Alone in the Dark é muito... Que é o que o... Caramba, acabei de falar o nome do jogo e esqueci, mano. Silent Hill fazia. Ele... Eu estou verdadeiramente mostrando sinais de algum tipo de deterioração, cara. Sério, de memória. Principalmente de curta duração, que é um negócio inacreditável. Eu acabei de falar de Silent Hill e eu esqueci o nome.
É a idade que chama, Rogerinho.
Né? Eu não gostaria não, Bruno, assim, do estilo Silent Hill, não. É, acho que a temática detetive sobrenatural é um ser que já está acostumado a lidar com criaturas
mas
bizarras.
Mas então,
assim,
o detetive,
sabe?
Não é um lutador, é que tá. Por que eu tô falando mais a pegada do Silent Hill? E presta atenção nesse nome, Alone in the Dark. Qual que era a coisa do Silent Hill? Você tinha medo do que você não via, você escutava alguma coisa, sim. Você fala, cara, o que que tá vindo? E você não enxergava, então eu acho que justamente esse Alone in the Dark casa muito com esse tipo de temática. Ou seja, você é um detetive, então você não é um lutador porradeiro, não é policial, não é nada. Então, o teu foco é evitar o combate, sabe? Ah. E é você justamente enfrentar essas coisas a questão do medo, cara. O tempo todo você tem que ficar ligado, porque você não sabe o que tá ali quando você virar aquela esquina, sabe? Isso é muito do sentimento do Silent Hill. Silent Hill, você não vai sair dando porrada em todo mundo. Alguns tentaram e falharam, né? O Silent Hill depois tentaram ficar mais focado na ação. Mas eu acho que ele funcionaria muito bem com essa temática do terror psicológico, cara. É justamente, você é um investigador, então vamos tentar descobrir o que está acontecendo, só que não é na porrada que você vai resolver, cara. E como um investigador, você tem que tomar cuidado com o que está acontecendo.
É, e hoje em dia não tem um Silent Hill para ser o representante desse tipo de jogo,
exato,
né, Bruno?
Exato.
Realmente a vaga tá aberta aí, só alguém chegar e fazer.
É, eu gostaria muito mais de ver, Bruno, algo mais ou menos na linha, sabe quando a gente jogava Witcher e a gente chegava em alguns lugares... E aí disse assim, ah, tem uma lenda de alguma coisa ali. Aí você ia lá investigar, procurar as pistas, falar com as pessoas e, sabe, colher informações. Ah, não, eu vi na meia-noite de não sei o quê. Aí meia-noite você chegava lá e acontecia algo. Sabe, eu gosto desse tipo, assim. E isso é o ser detetive, né? Esse tipo de jogo eu acharia que lá, Alone in the Dark, ele poderia se basear, sabe, se inspirar. Mas não é o caso, né? Eles querem fazer um jogo de ação e de tiro e seres bizarros aparecendo, pegando fogo e etc.
É, esse último Illumination aí, o foco dele era totalmente na ação. Perdeu a essência do que era o Alone in the Dark.
É.
Tem um episódio do Black Mirror, ô Juras, que é uma menina que ela tem uma máquina que ela consegue ler a mente das pessoas. E aí, por exemplo, sei lá, você tá comendo um dogão na praça na hora do assassinato. Aí ela puxa a sua memória... E ver da sua visão ali o que, que você viu, tá ligado? De repente o jogo, não com esse plot de ter uma máquina pra ver as visões dos outros, mas sei lá, você joga um pedacinho da história com cada personagem, e aí você como jogador é o detetive que vai tentando montar aquela quebra-cabeça, tá ligado?
Isso é legal.
E hoje em dia, mano, é muito jogo de ação, é muito Battle Royale e tal. Tem realmente um jogo que tem esses elementos de detetive, né? De tentar montar a história na sua cabeça.
É que eram as coisas que a gente falava muito, né? Que era legal, tipo, quando a gente jogava Batman... E você tinha a parte de investigação do Batman, né? Ele ficava, sim, analisando os detalhes, etc. Mas eu acho que Alone in the Dark não tem esse punch pra ter esse investimento, pra ter um jogo desse tamanho e com esse tipo de visão assim, não. Eles estão apostando no que pode funcionar, que é mais fácil. Acaba não funcionando, porque acaba se tornando genérico, né? E aí não funciona. Vamos aqui pras notas pra franquia Alone in the Dark, na opinião de vocês, e dizer um jogo favorito aí. Se é que tem, né?
Se é que existe. É o único que eu joguei mais foi o do Play 2. Sei lá.
Pois fala aí. Fala aí, o 3, Alone in the Dark 3.
Foi o 3, porque ele é bem zoadinho. Mas, cara, era divertido. Eu lembro que eu jogava com meu irmão, aquele lance da nostalgia, né? De, porra, tem uma história familiar desse jogo e tal. A gente passava a tarde jogando e era legal. Tinha umas rezas meio bizarras, dava medo. A gente ficava até imitando quando a gente brincava e tudo mais. E, caralho, cara, é uma série que, sei lá... É, nunca me apeteceu, tá? De olhar. Igual eu falei, o do Play 3 eu tive o jogo e eu não joguei, porque eu olhava a capa e já. Ah, Essa porra, que dia eu coloco pra ver qual é que é. Eu lembro que eu comprei no Fórum All Jogos, saudoso Fórum All Jogos que acabou, e eu paguei muito barato, mano. Que eu comprei de um cara que tá precisando de dinheiro, e tipo, ele vendeu vários jogos a, sei lá, 20, 30 reais cada um. E esse jogo veio no bolo e eu... Aí tava lá, tava com a pilha com um monte de jogo original, coisa rara, né, pra classe média na época. E aí eu acabei não jogando ele, mesmo tendo uma relíquia, o fato de ter um jogo original de videogame em casa e tal. Então, sei lá, 60 vidas, vocês acham que vale? Ou menos?
Rapaz, vocês sabem aí.
No geral, vamos negociar aqui a nota.
Quantas vidas dá isso mesmo?
Não, acho que 65, vai. Talvez tenha exportado.
Vamos ver a cotação no mercado, né? Vamos ver a cotação no mercado.
Quanto que tá as ações da Lone The Dark hoje em dia? 65. E o que eu joguei foi o 3, mas, cara, não consigo recomendar. Nem na época e muito menos hoje em dia. Porque é feio, é lento, é tudo que o jogo não tem que ser, tá ligado? É triste.
É feio, é lento, a jogabilidade ruim, é tudo.
Nada, nem a música pra falar assim, porra, mas lembra a música era boa. Nem isso não dá pra elogiar muito.
Vou dar aqui minha nota aqui para Alone in the Dark, essa franquia. Assim, a gente tem uma lista, as pessoas estão reclamando aí, né? Aí podia estar falando de outras coisas, tudo. A gente tem uma lista de jogos que tem que ser falado. O 99 é um podcast de nostalgia, né? De coisas antigas, jogos antigos.
Sim.
A gente tem que voltar.
Não. O cara nessa época, que... o Jurandir, nessa época esse cast tá saindo, o cara tá louco falando o quê? Filhos da puta, saiu Devil May Cry 5, cadê o cast? Falando de porra de Alone in the Dark. Nessa hora os cara tá louco, mijando na cabeça um do outro, gritando isso.
Um clássico, mano. A gente tá falando de um clássico aí, que não apeteceu, né? Assim, eu realmente não tenho, né, essas lembranças. Eu tenho a lembrança de um dos primeiros jogos que eu peguei emprestado pro computador e tinha 14 disquetes e tava lá, tudo lá bonitinho, né? Mas aqui, neste caso específico, Alone in the Dark, essa franquia, eu não tenho muita memória, assim, eu acho que o 3 é o melhor, que se fosse recomendar um jogo, seria o 3, ainda mais pra temática faroeste, meio zumbi e tudo mais, eu acho que é uma temática que combina com faroeste, até o Red Dead Redemption fez, né, um negócio meio faroeste zumbi, e acabou funcionando, então eu gosto bastante. O problema sempre foi a jogabilidade, sabe? Gráfico ruim, pô, a gente sobreviveu à geração PlayStation 1 e a gente joga hoje vários jogos que tem gráficos ruins, mas com uma nostalgia legal, né? Assim, assim, pô, que legal, lembro da época, eu jogava e tudo. E quando sobrevive o gameplay, aí pronto, aí fica massa, sabe? Mas enfim, eu vou dar 30 vidas pra
franquia
Alone in the Dark. Tirando esses jogos mais recentes e tudo, porque... Você já lançar jogo recente com uma jogabilidade boa é meio que uma obrigação, sabe? É que nem você entrar no campo de futebol com o seu uniforme, sabe? Obrigado.
Caraca, né? Caralho. Não, não dá pra jogar, né,
jogabilidade boa, não, cara.
É, mas exatamente isso, mano. Se você não tiver uma jogabilidade menos decente, você não faz sentido lançar esse jogo, mano.
Não fazer sentido tudo bem, mas o que tem de jogo? Tem jogo por aí com jogabilidade ruim, sim, mano. Tem, infelizmente.
Hoje em dia,
muito
Bruno.
Ruim assim.
Alô, Crackdown! Alô, Crackdown 3!
Mas é o tipo de jogo que eu realmente não... Se tiver a jogabilidade ruim, lascou pra mim. Aí já é um problema. E aí eu recomendo o Alone in the Dark 3 aí pra ficar na memória. E esse do PlayStation 2, né? Até que é do PlayStation 2 que é mais bonitinho, assim. Mas é tipo... O cara se viu de inspiração pra Resident, pra Silent Hill, depois quis copiar e fez ruim, sabe? É diferente do Tomb Raider, que tu deu o exemplo lá do Tomb Raider. O Tomb Raider fez um exemplar maravilhoso, sabe?
Sim, puta jogo.
O reboot do Tomb Raider é fantástico. Mas enfim. Enfim, Bruno?
Só recapitulando, nota do Evandro foi 65, é isso?
65, foi. Mas se precisar, eu abaixo. Se quiser jogar essa média lá embaixo, tô aberto em negociações.
A sua foi, Jura? Você recapitulando 30. Aqui? 30, né?
O Bruno vai dar 15,
não... tá ligado? A minha não vai ser a mais baixa, não vai. Mas... Cara, o problema... Acho que a gente já falou muito do problema de Alone in the Dark como uma franquia. Ela tinha boas ideias pra época. E é até injusto a gente julgar os jogos comparando com outros depois. Mas o fato é, a jogabilidade do jogo é ruim.
Caiu.
Não, tô aqui, cara. Calma.
Ah, que porra é essa, respirar, mano? Que lag é esse?
A gente acredita que é ruim, Bruno. Não precisa esperar. Ele mandou é ruim.
Como reação
ele
nossa?
É?
Bruno,
A gente concorda.
E só que ele tem os seus méritos também de ter influenciado. Como a gente falou, por mais que a Capcom diga que não, que o Resident é uma versão do Sweet Home, tem muito ali de Alone in the Dark, sabe? Questão das câmeras que a gente falou. Então, até o próprio gênero do survival horror tem uma dívida histórica com Alone in the Dark. O que Sim. não quer dizer que os jogos da franquia Alone in the Dark sejam bons, eles não são. Na verdade, eu, assim como o Evandro falou, eu não sei se eu consigo indicar algum. De verdade, pelo fator histórico, eu diria assim, tente conhecer o primeiro, mas é muito ruim de jogar, sabe? Muito ruim. Se você não tem, não compre pra jogar, porque é um jogo muito ruim. Se você já tem aí a versão de PC, ou se você já tem a versão 3DO como eu tenho, jogue pra lembrar. E sinta a dor física em função disso.
Né? É... Dor física e mental de passar raiva.
Exatamente. Então assim, vale a pena jogar algum jogo da franquia hoje em dia? Eu não consigo recomendar, de verdade. De coração, não consigo. Se você quiser, por curiosidade mórbida, talvez tente o primeiro, como eu falei. Ou tente lá o New Nightmare no Play 1, que talvez seja mais fácil de achar. Né? A franquia como um todo... Se eu desconsiderar o fator histórico, ela não tem muito peso pelos jogos em si. Então eu diria que a minha nota vai... Seria 40 vidas pra franquia como um todo, tá? Porque infelizmente eu não consigo recomendar a franquia pelo jogo. Por cada jogo eu não consigo. Eu consigo, digamos assim, elogiar a influência que ele teve nos outros jogos, a relevância histórica que ele tem. Mas como jogo, eu acho que o Alone in the Dark nunca realizou o seu pleno potencial. E quem sabe... Se eles fizessem um reboot, respeitando, entre aspas, né, digamos assim, as limitações que eles sabem que eles têm de gameplay e focassem nesse aspecto que eu falei, de repente, de desenvolver um lado mais psicológico, talvez funcionasse. Pode ser esse lado investigativo casado com essa coisa do terror psicológico. Tira o foco da ação, entendeu? Acho que é possível que funcione. Mas pelo que ela é, pelo que ela foi, jogabilidade ruim... Ideias bacanas, mas mal aproveitadas. Então, pelo fator histórico, é que eu tô dando essas 40 vidas aí. Porque a franquia em si eu não consigo destacar.
Muito bem, muito bem. Falamos sobre Alone in the Dark no 99 vidas.
Bruno deu a nota, a famosa nota, R$5 pra fazer caridade. É o tipo da nota que ele deu.
E antes de finalizar nosso podcast maravilhoso, sei que você gostou desse programa. As pessoas gostam muito dos programas, né, mano?
É o normal. O normal é receber mais elogio do que crítico. Bem mais. Então é sinal que estamos no caminho certo.
Exatamente. E para esse trabalho continuar firme e forte, a gente conta com a sua ajuda lá no PicPay, no Padrim ou no Patreon. Você colabora com a gente com uma quantia supimpa. E se você atingir a meta de colaboração, você passa a fazer parte dos nossos grupos lá no Facebook e no Telegram, em que a gente lança, Evandro, toda semana, um podcast bônus exclusivo. Caraca, hein?
Exatamente. Além de manter o 99 Vidas em dia, ajudar a pagar o salário do Edu e tudo isso que a gente fala aqui toda semana, o cara ainda troca ideia com a galera que é fã do 99 Vidas. A gente tá lá direto trocando ideia também, falando sobre jogos e pedindo indicação e trocando ideia sobre os casts que saíram e tal. Então, mano, é uma chance aí de você fazer novos amiguinhos.
Exatamente, e se você colabora com a gente utilizando o PicPay, que é essa plataforma maravilhosa, uma plataforma financeira absurdamente completa e cheia de possibilidades, e que eu tô ligado que o mercado está copiando umas coisas do PicPay aí, eu tô ligado, o PicPay tá sendo né, referência, Evandro, no mundo inteiro.
Sim, aí. Sim, o pessoal fala aí que 2018 foi o ano do podcast no Brasil. Não sei se foi, se não foi, mas claramente foi o ano do PicPay no Brasil. Que chegou pra ficar, ajudou um monte de podcast a...
Entrou no dia a dia das pessoas, né?
Exatamente. É uma ferramenta, cara, que como a gente já falou aqui antes, serve pra várias coisas. E a principal novidade aí do PicPay que tá sendo divulgada nas últimas semanas é o lance de que dá pra pagar usando as maquininhas da Cielo.
Muito moleza, né, cara? Você não precisa nem andar mais com dinheiro, com essas coisas, na rua. Você chega na pizzaria, quero pagar minha conta. E aí, você assim, rapaz, vai ser com dinheiro, vai ser com cheque, vai ser com consórcio.
Débito ou crédito? O cara, dinheiro, exato. Nunca tem pergunta, mano. Ninguém parte do princípio que a pessoa tá com dinheiro.
É, dinheiro ninguém pensa mais, é verdade.
É, o cara pode ser ainda mais disruptivo e falar, nenhum nem outro, eu vou pagar no QR Code. E aí ele bota o consagrado lá do estabelecimento, bota o valor...
Na maquininha Cielo, né? Tem que ser Cielo. Cielo.
Exatamente. Bota o valor, aperta o botãozinho verde, vai aparecer um QR Code, essa tecnologia que finalmente acharam uma utilidade pra ela.
Aí.
E aí você vai no seu PicPay, lê o QR Code e ele já desconta na sua carteira do PicPay, se tiver com grana, ou do seu cartão de crédito, se ele tiver atrelado no PicPay. Então é como o Juras falou, você consegue pagar sem estar nem com uma cédula, nem moeda na mão e nem com o cartão na mão. É muita tecnologia.
É muito bonito. Você pode, inclusive, colaborar com 99 Vidas utilizando o PicPay, que é essa plataforma maravilhosa e vai nos ajudar a crescer cada vez mais. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!
Put it up.